caminho para a saúde.
E pensando também sobre o tema de hoje, a gente vai falar sobre o papel do teatro na saúde física e mental. E para isso temos uma participação especial, que é o Itami Júnior, que é ator, DJ e modelo fotográfico. Ele tem participação em novelas da Rede Globo, Salve-se Quem Puder, Amor de Mãe, e também novela Dona do Pedaço. Além de atuações nas séries Globoplay, entre elas O Anjo de Hamburgo, na Rede Record, e também gravou a novela Jesus na Record e tem participações em Gênesis. Então, seja bem-vindo, Itami Júnior. E aí, a gente abre esse programa.
Obrigado, irmão.
Falando em... Então, beleza, tranquilo. É que deu um pouquinho de delay para mim, mas vamos lá. Então, o Itami, a gente vai fazer, então, pedir para ele contar um pouco... Como que iniciou sua trajetória no teatro e falar um pouco da sua atuação como ator?
Então, minha vida artística começou no Ceará, eu morava com meus pais, e passou a oportunidade para eu fazer meu primeiro comercial de TV, que foi o comercial de um refrigerante, e eu buscava meios de me aperfeiçoar e me aprimorar. Só que por ser interior, não tinha oportunidade. Não tinha curso de teatro, não tinha um incentivo maior da escola. E aí, quando eu me vi já na adolescência, que eu precisei mudar para o Juazeiro do Norte, que foi uma cidade um pouco maior, lá eu comecei a fazer alguns outros trabalhos como modelo e alguns outros comerciais regionais, né? Só para a cidade. E aí fui me apaixonando cada vez mais, né? Voltei para a Paraíba e fui para a FUNESC fazer o curso de teatro. Na FUNESC eu fiz 4 anos de teatro, fiz uma apresentação de para formalizar o curso, mostrar o resultado do ano que teve nos estudos. E isso só foi avançando e apaixonando cada vez mais pela área, tentando galgar espaços maiores na mídia nacional, né? Tentar alguma coisa na Globo, na RT. E aí foi quando eu workshop em João Pessoa com a preparadora de elenco do Rio, atrás da Globo, fazer meu cadastro como ator. Com esse cadastro lá, algumas outras portas me abriram, né? Eu comecei a fazer participações de novelas, fiz filmes. Fiz na Record, eu fiz Jesus, participação em Jesus, fiz em Gênesis também. E na Globo eu tenho um currículo maior, que são algumas participações em novelas. A minha última agora foi em Salve-se Quem Puder, a novela das 7. Eu sou o Paulo, e o Paulo nada mais é do que o filho de Ari Fontoura e Beth Farias. Então, assim, é uma honra para mim poder ter contracenado com esses dois monstros da TV brasileira, né, com o que eu vi, assistia criança, meus pais acompanharam o trabalho dele, dos dois. E fiz também uma participação com Giovanna Tonelli e Dan Stubal na série As Filhas de Eva, que é para a Globoplay. E também na Globoplay, meu trabalho mais recente, que ainda não foi ao ar, mas a gente já terminou de gravar, é a série O Anjo de Hamburgo. E eu fiz um soldado nazista, e a gente gravou todo no Rio de Janeiro. As minhas cenas foram todas no Rio. Então, assim, era a temperatura de 40 graus, Rio graus, gente com veja completa de soldados nazistas. Então, assim, eles não pecaram nada. A cenografia perfeita, a fotografia sensacional, figurino também incrível. Essas idas e vindas da TV, do teatro, eu tive a honra de participar de uma oficina com esse grande artista de seu, né, uma oficina de palhaçaria, né, para palhaço, que é uma área que também me apaixona muito, que é o circo. Eu fiz esse curso com ele, sou imensamente grato pelo que eu aprendi com ele, e eu também fiz uma oficina de circo na FUNESC, né, onde eu pude experimentar o tecido, né, que eu consegui fazer e abranger um pouquinho mais meu leque nesse meio circense. foi através da FUNESC, no curso de circo, e numa oficina que eu tive a honra de fazer com o Odisseu, que foi palhaço, né? O palhaço galego, até me batizar também como palhaço galego. Assim, eu estou cada dia mais apaixonado pelo meu artístico, seja ele na TV, teatro, no circo, onde eu consegui me encaixar, eu vou ser imensamente grato pelo resto da vida, porque é isso que eu amo fazer.
E então, Dirceu, fala um pouco então sobre essas suas atuações da oficina, como é que você conheceu o Itami?
Na verdade, foi uma surpresa, porque eu montei a oficina de teatro para formar novos palhaços, os palhaços que trabalham nos asilos, né? Na instituição de longa permanência para idosos. E chegou lá, deu Itami, eu dava aula para ele, daí ele não vai ter que dar aula para mim. Aí foi uma coisa que casou o interesse dele, né, com uma coisa que eu trazia, assim, que eu considero meio ousada, discutir a arte a partir do extremo de dor, né, da sociedade, quando ela entra, mergulha no interior de uma maneira bem profunda para entender um pouco essa dor e ver que ela pode transformar essa dor em alegria, numa explosão de alegria, que é o palhaço. Então, eu, assim, é surpresa, grata surpresa de estar em contato sempre com o Itami, né? Eu sou fã dele, e, né, foi uma honra ele aceitar também, né? Torço para a gente continuar sempre essa parceria bonita.
E a gente também fala um pouco hoje, né, na edição de hoje, né, como que o teatro ele pode contribuir tanto na saúde física e mental, né? Primeiro perguntar para o Itami, depois o Dirceu contribui também quanto a essa pergunta.
Eu acho que toda forma de artística de ser assistida, tanto na TV quanto no teatro, é uma forma de você englobar e você juntar pessoas que, de certa forma, não tinham altura de assistir uma peça teatral e você se envolver com aquele personagem. Então, quando a gente faz uma peça teatral, onde a gente explora o assunto, sei lá, o aborto, vai fazer um que aborde o assunto aborto. Eu acho que isso mexe com muitas pessoas que viveram uma situação dessas ou têm conhecidos que viveram uma situação dessa que foi explorada. E aí isso ajuda a pessoa a entender de forma orgânica e de forma simples como se dá esse assunto, né? Um assunto do próprio teatro. Então, eu acho que mexer com o físico, com o emocional da plateia é bacana. Quando você consegue tocar uma pessoa no teatro e aquela pessoa sai do teatro pensando, raciocinando no que ela assistiu, como ela pode melhorar a vida dela e de outras pessoas, eu acho que é válido. Então, assim, eu gosto quando a gente trabalha numa peça onde essa peça de teatro consiga tocar no coração da pessoa que está assistindo e essa pessoa se sinta incomodada. Porque se sentir incomodada vai afetar de alguma forma, de uma forma positiva na sociedade. Então, eu sempre abraço situações e assuntos que deixem, que mexam mesmo com o pensamento da pessoa. E ela não sai do teatro simplesmente por sair. Ela sai incomodada com algum assunto que a gente tem abordado no teatro.
E também, Dirceu, como é que você acha que o teatro pode ajudar, depois dessa, já o Itami acabou contribuindo então com a opinião dele, e como é que você acha que pode ajudar, né, para o bem-estar das pessoas nessa prática do teatro, né, tá atuando nessa área? E também, né, um pouco que você teve as experiências das oficinas, né, não deixe de ser teatro, né, também.
Bom, eu acho que eu sou um exemplo vivo da minha recuperação pelo teatro, porque eu estava, quando descobri que tinha Parkinson, eu fiquei muito deprimido por 2 anos. E aí um dia um médico falou para mim, vai fazer teatro, fazer uma coisa lúdica. Eu abri o computador, estava lá, vim fazer teatro. Fui na primeira escola, nunca tinha pensado nesse ator, mas eu estava tão desesperado que o que me mandasse fazer, eu fazia. E cheguei lá e fui super acolhido. Aí fui entender o espírito do teatro, né? O ator que interpreta. Falei, então deixa eu jogar minha dor no personagem para poder entender. Né? E foi uma experiência indelével, nunca mais saiu dentro de mim. Né? Eu criei um método de análise, que é o método dos palhaços. Né? Através da minha situação, que todo mundo considerava complicada, sem solução, eu vejo que há solução. Você pode aprender com o personagem, você pode rever o que levou você a ficar, para que, não porque você está doente, mas para que serve essa doença, né, para mudar a sua vida, para mudar, ajudar as pessoas. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu percebi, falei, vou viver melhor, né? E comecei a criar, eu montei um grupo de teatro na Associação de Parkinson, do Paraná, e foi uma experiência maravilhosa, com idosos, e eu não parei mais. E hoje eu percebo no palhaço, né, que é um ícone do teatro, que ele transforma a dor em alegria, né? Então, eu, pegando os movimentos do Parkinson, né, eu fiz uma marcha do Chaplin, a cara do palhaço para poder fazer exercícios do rosto, o movimento do boneco de posto, que trabalha de cinesia, o movimento descoordenado. E brincando com isso, eu consegui entender melhor e fazer grandes amigos, grandes pessoas que dão suporte para a minha situação de saúde. E que eu encontro no teatro uma cura. É, todo mundo tem dentro um palhaço, pode participar do teatro.
Legal, Dirceu, legal essa tua compartilhar um pouco, né, da tua trajetória e também como é que você tem lidado, né, para atuar, né, melhorar o bem-estar. E também para a gente falar um pouco com o Itamé, como é que foi se adaptar à pandemia, né? Muitas vezes não pode ter as apresentações, um cuidado maior nas gravações. Como é que isso alterou sua rotina? Muitas vezes a gente, por exemplo, você tem algumas gravações, pequenos vídeos que você faz lá no Instagram, que é você próprio que faz a edição, né? Para poder estar ali, né, na rede social presente também. Como é que tem sido essas adaptações durante esse ano aí?
Travando,
né? Não sei se o Itami me ouviu. Está travando um pouco, mas eu vou repetir então a pergunta. O Itami está por aí ainda? Caiu? Beleza.
Foi, todo mundo sabe, todo mundo está vivendo e presenciando ainda essa. Ouvi.
Pode prosseguir na tua resposta aí também.
Então, 3 ou 4 trabalhos que ficaram em stand-by, outros foram realmente cancelados. A equipe, a produção era muito grande. Então, assim, no Projac, toda vez que a gente ia gravar, toda vez que a gente tinha algum trabalho, a gente do Covid. Se desse positivo, aí a gente teria que ter, né, tomar as providências e se cuidar. ficar em isolamento, dando negativo, a gente seguia para gravar. Todos os vídeos diariamente, já que diminuiu muito, são, diminuiu muito, tem muito projeto ainda parado no projeto. É, tem um filme que a gente ia gravar chamado que também está em stand-by. Eu consegui fazer publicidade para dar esse público.
Travou um pouco aqui, vou pedir para o Itamê vai entrar novamente aqui. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui, né, Dirceu? Então, como é que você, nas suas atividades aí na oficina, como é que você tem, como é que foi adaptado, né, as oficinas que vocês faziam, né? O Itamê voltou aqui, vamos ver se a gente consegue restabelecer. Itamê, escuta a gente bem agora? Conectou novamente, estava caindo aqui a conexão.
Mas deixa falando, então.
Pode falar, Dirceu.
Voltou.
Escuta bem a gente, Tami.
Vai, escuta.
Então, tá. Dirceu, quer continuar, então, pode falar um pouco, então, Dirceu. A gente já volta a conversar com o Itami.
Eu tive a felicidade de conhecer o pessoal do grupo Piolim, né, que é um espaço de artes aqui da João Pessoa, e que me acolheu e que me acreditou na proposta. Eu consegui fazer com eles um trabalho de parceria por 5 anos. Agora eu parei por causa da pandemia, mas pretendo voltar. Então eu fui fazer circo. Aí consegui descobrir coisas que eu jamais imaginava, que eu podia subir num trapézio, podia fazer tecido, que eu podia fazer acrobacia de som. E eu fiz tudo isso aí por 4 anos. Me ajudou muito na minha saúde. Então eu fiquei encantado com o trabalho social que eles faziam, principalmente com as crianças do Roger, né, que é um bairro aqui de uma pessoa, e foi maravilhoso. Eu não parei mais. Eu faço yoga e circo até hoje. Então, foi uma coisa que o teatro está transformando a minha vida, né? Estou me deixando levar, e eu vou fazendo apenas o que me dá prazer, né? O que me incomoda, o que não posso. E daí eu até perguntei um dia para o professor, mas uma velhinha de 99 anos pode fazer balé? Não pode, desde que seja no seu tempo e na sua condição de vida. Então, eu falei, nunca, não posso fazer tudo o que eu quiser. A gente é ilimitado.
É isso aí.
A gente é ilimitado.
Sim, é boa reflexão, Dirceu. E aí a gente vai tentar, então, conversar com o Itami mais um pouco, né? Então, quando ele conseguiu, foi reconectou aqui, né? Agora estou vendo aqui os movimentos, tinha travado, né? Então, se ele puder retomar, então, falando um pouco dessas adaptações que foram realizadas, né, em relação à pandemia, né, na parte do teatro, na parte da atuação como ator, compartilhe um pouco com a gente.
Então, a gente realmente tem alguns trabalhos, mas todo online, qualquer apresentação que a gente faça, qualquer trabalho que a gente faça de teatro ou curta, está conseguindo e está tentando se manter fazendo os trabalhos artísticos através só da internet, né? Não é à toa que cresceu muito essa forma de se reunir, essa forma de fazer ou dar entrevista através da internet, né, online, porque se reunir ainda está muito difícil e nossos trabalhos seguem sendo feitos assim, né, vídeos através de sociais. Tem alguns vídeos que eu gravo com alguns amigos meus que eu gravo e ele grava lá. E aí, na edição, a gente faz com que pareça que a gente está no mesmo local, só que a gente está em locais separados. Então, assim, é uma forma que a gente achou de fazer algumas cenas com mais de um ator sem precisar se juntar à aglomeração. Então, a gente está estudando essa forma de gravar cada um no seu local e aí a gente faz a edição como se tivesse... A gente vai se manter como pode. Enquanto estiver vivendo na pandemia, tudo muito restrito ainda.
E também, para a gente dizer, o Dirceu falou muito em transformação, né? Principalmente a cultura, a arte, tem essa contribuição na transformação, né? De si próprio e também na vida das pessoas. A gente pode dizer que o teatro ele tem um papel transformador? Eu não sei se o Dirceu quer comentar um pouco, depois a gente passa a palavra para o Itamê.
Sim, o papel crítico do teatro, crítico sutil, ele pode dar, você dá um tapa com a mão, pode ser brincando, ser sutil. Aí ele mostra a realidade como ela é, que as pessoas não querem enxergar. Então, por exemplo, o uso de máscara na pandemia agora. Né? Então, ele tem um comercial maravilhoso, né? Se eu matei minha família. E é fantástico. Então, através de uma sátira, de uma charge, você consegue atingir a pessoa e tocar, porque elas mudam o comportamento. Ninguém muda ninguém, as pessoas mudam sozinhas. Mas elas precisam de um toque, de um estímulo. Né? E o teatro fornece isso, né? Com muita propriedade.
Legal. Itami, quer comentar um pouco sobre esse papel de transformação do teatro?
Fala um pouco do comercial que você fez.
Isso, desse comercial também, se você quiser falar.
Eu não sei se você necessariamente, mas eu acho que está sendo o meio mais prejudicado, está sendo o meio que está sendo mais perseguido, porque você sabe que até hoje não para de ter voos para São Paulo, Rio de Janeiro, voos com 200, 300 pessoas, um voo de 2 horas e meia, 3 horas. E por que é que os teatros, com capacidade de 50 pessoas, com duração de uma peça de 40 minutos, não pode funcionar? Então, assim, eu acho que o meio artístico está sendo muito perseguido. Eu acho que é um meio que precisa gritar mais alto, falar mais alto. Porque 30 minutos em meia hora e não precisa lotar teatros. Bota a capacidade do teatro. E por que é que a classe artística está sendo tão perseguida? Enquanto que a gente encontra voos diários sendo feitos, lotados, com 100 grupos, eu acho que é ver o que está acontecendo para que pessoas como o Dirceu possam mostrar sua arte, possam mostrar, vir novamente a se apresentar, a tocar o coração das pessoas com a sua arte. Da mesma forma como eu. Aí a gente sente muita falta do palco, a gente sente muita falta do calor humano, dos aplausos que a gente, o ator, recebe. Então, eu não sei se respondi a tua pergunta, mas isso me revolta muito, saber que o teatro não pode voltar porque vai fazer aglomeração. E é o que as pessoas fazem nos voos, nos aviões. Fica onde? Então, a gente precisa voltar, sim, a funcionar. Teatro, casa de show. Eu não estou falando show, banda de forró, banda... Tem que funcionar. Todo meio artístico tem que achar alguma forma de se apresentar. Então, isso me deixa indignado ainda, a essa altura. Né? Quando, há mais de um ano e meio já em pandemia, e o desgoverno não nos dá uma resposta clara sobre as vacinas, sobre a prevenção mais rápida. Né? Eu acho que a gente precisa lutar mais por isso, por respostas.
E falando então um pouco sobre a expectativa sobre o futuro, e também tem alguns tem participação de filmes que vão ser lançados, né? Segundo semestre de 2021, né? Então, tem alguns lançamentos previstos para 2022. Tem algo que você queria falar sobre esses novos projetos que você está desenvolvendo hoje, recentemente, e que, de perspectiva, né, para o futuro, né, a gente tem aí alguns filmes, filme então, Panelinha,
tem
Suburbanos...
Tem um filme que está em...
pode falar aí também.
Tem um filme que está pós-produção, que é o... gravou ele, já tava no começo da pandemia, mas ia ficar sem máscara nas ruas, ainda podia fazer aglomeração, então a gente conseguiu gravar esse filme, só que agora ele está na pós-produção, né? Vai ser cores, vamos colocar o áudio, e aí eu acredito que ano que vem ele vai ser lá, 2002. Ele primeiro vai participar de festivais, depois ele vai para os cinemas e depois para a TV. A gente já está em andamento, está na pós-produção e eu estou estudando uma outra proposta para gravar um curto. Portanto, é Paraíba, João Pessoa. Então a gente vai lançar ano que vem.
Legal. Então,
qualquer outra novidade, eu passo para você, Evandro, em primeira mão, passo por Dirceu também, para que a gente...
Legal, então, né, o Itamê falando então sobre esses futuros projetos, e aí a gente está chegando ao fim já, né, queria que o Dirceu e o Itamê deixassem uma palavra final, eu vou deixar aqui o Instagram do Itamê Júnior, né, o Instagram dele aqui para acessar aqui como mensagem, né, para quem quiser assistir os vídeos dele, né, inclusive está ali, né, na arroba Itamê Júnior, né, então tá aqui, né, para você, vocês quiserem acessar os vídeos deles e conhecer mais sobre o trabalho dele, então fica o convite aí. Dirceu, com você.
Eu queria falar que eu tenho uma página chamada Ombro Amigo Consciência e Vida, que trabalha com trabalhos comunitários. Eu vejo que agora na pandemia, muita gente deprimida, muita gente me ligando para a gente, né, porque não sabe o que fazer da vida. E eu acho que o nosso papel é tocar os corações. Então, a gente tem que fazer como o Itamê está fazendo aqui, levantar a bandeira, pedir para abrir teatros, né, fechar o que está realmente difundindo a pandemia, né? E não abrir os olhos, a gente procurar abrir os olhos nossos primeiro para depois das outras pessoas. Então, a gente tem uma missão muito séria, muito importante. A pandemia, infelizmente, vai durar bastante. Pessoas que comiam queijo não vão ter que voltar para a margarina. Então, a gente tem que tocar os corações, aí na real, porque é muito... Né? Não é pessimismo, não. É você tomar ciência que você pode viver bem com menos. Né? E tomar ciência que você pode ajudar muitas pessoas. Então, acho que é o nosso papel.
Itamê, deixe suas palavras finais. Obrigado, Dirceu. Obrigado, Dirceu. Deu um pouquinho de delay, desculpa, Dirceu. Aí, se o Itamê quiser deixar algumas palavras finais...
Gente, eu quero falar não só para o meu artístico, mas para isso para todo mundo, para qualquer pessoa. Não desista dos sonhos. Não desista por conta de um não. Não desista porque na cidade não tem um curso de teatro. Corre atrás. Não tenha medo. A vida é só uma, então aproveita. Não tenha medo. O medo é o que faz castrar qualquer sonho. É o que nos faz desistir de qualquer conquista. Então, não tenha medo de correr atrás. Vai, eu tenho certeza que você consegue alcançar o que você sempre sonhou. Eu acho que o medo é o que trava, paralisa qualquer pessoa. Então, não tenha medo.
Então, agradecer ao Itamê, que aceitou esse convite, e agradecer ao Dirceu, que fez o convite também, né, apresentador também desse programa. Lembrando, então, que essa é uma produção da Central de Notícias Uninter em parceria com a TV Profissão. Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Até a próxima edição do programa Caminho para a Saúde. Obrigado, Dirceu. Obrigado, Itamê.
Caminho para a Saúde.